Antes de eu apresentar o nosso convidado, nós temos hoje aqui para a entrevista um participante especial, Paulo Germano, que tanto falou desde lá dos planos iniciais para a concessão do parque, na coluna em GZH, Zero Hora, e também aqui no Gaúcha Mais. Boa tarde, PG.
Oi, Stout, boa tarde aos nossos ouvintes. Kelly Matos, tudo bem contigo?
Boa tarde.
Sim, tô ansioso, Stout, para ver. Esse é um projeto, de fato, que é uma quebra de paradigma na cidade, né? O primeiro parque público que passa a ser concedido para iniciativa privada. Isso nunca ocorreu aqui em Porto Alegre. Então, de fato, vai ter uma série de novidades, atrações diferentes, e é isso que o nosso entrevistado vai conversar aqui com a gente, né?
Bom, para sabermos do cronograma, o que o Porto Alegrense vai ver primeiro de transformação no parque, tirar dúvidas que ainda estão no ar da nossa audiência, nós recebemos o diretor de negócios da GAN 3 Parques, Vinícius Garcia. Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Stout. Boa tarde, PG, Kelly.
Boa tarde.
Com vocês.
Boa tarde.
Com esse tema tão relevante. Até vou mandar um abraço para a Kelly, que esteve com a gente na despedida da nossa querida Luísa algumas semanas atrás, né?
É verdade.
Uma batalhadora, venceu o câncer. Eu digo que venceu. Ela acabou nos deixando, mas venceu o câncer por toda a energia dela. Mas estou à disposição para falar sobre esse projeto super relevante. Estamos muito motivados também para fazer um grande projeto para a cidade de Porto Alegre.
Vinícius, antes da gente entrar nos detalhes, questionamentos também dos ouvintes, é uma introdução. Vocês já formalmente estão como responsáveis pela administração e gestão dessas duas áreas, do Parque Harmonia e da Orla, ou essa formalização ocorrerá na próxima segunda-feira com a apresentação dos projetos?
A formalização ocorre na segunda-feira com a apresentação dos projetos. Já está marcada para as 16h30, né, esse ato de formalização. Então, a partir daí, sim, estaremos, né? Apesar disso, claro que já estamos agindo, já estamos atuando, mas formalmente estaremos, né, assumindo realmente na segunda-feira, a partir do ato, às 16h30 horas.
Vamos se organizar aqui, então vou eu agora. Muita gente que frequenta o parque e, como eu sei pela experiência que eu tenho na minha família, pergunta sobre o setembro, né? O momento que é o de maior utilização do parque, que é o acampamento Farroupilha. Como vai ser essa relação? Como ela se constrói? Há algum prejuízo para essa utilização? Algum conflito nesse aspecto?
Olha, na nossa percepção e do que a gente vem conversando, né? Já se criou hoje para a questão dos festejos Farroupilhas desse ano uma comissão que está sendo muito bem conduzida pela Secretaria de Cultura de Porto Alegre, da presidência do Elton Saldanha, contando com o MTG, contando com as PERs, com os acampados, né, contando com as entidades, né, Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal. Então tá uma governança muito bacana, muito bem feita. Estamos bem organizados e estamos aí também com os parceiros todos muito motivados nesse processo de transição. Nessa transição, o que vai acontecer? Eu só vejo, tá, coisas positivas, porque diversos vícios ali que se tinha estruturais, né, para entregar para os acampados, para as entidades, para coordenar os festejos de Farroupilha, né, uma vez que necessitavam de grandes investimentos, vão ser assumidos pela concessionária. Então, a concessionária passa a reorganizar todos os espaços, passa a entregar luz, água, esgoto para cada piquete, passa a reestruturar toda a parte de banheiro. Vocês lembram como é que é, né? O pessoal tinha uma estrutura muito carente, né? Ali, às vezes, tinha que tomar banho de uma forma, né, mais rudimentar ali. E, então, a gente entende que com essa transição, a gente só vai ter coisas boas, e a nossa governança que a gente está fazendo com os movimentos, com a prefeitura, tem sido muito positiva, e a gente vê o pessoal cada vez mais motivado também com essa transição.
Vinícius, é o PG aqui. Meu amigo, eu queria que tu desse um panorama geral para os nossos ouvintes, para eles entenderem, de fato, como vai ser o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Parque da Harmonia, né? Vocês assumem agora, na segunda-feira, dia 2, como gestores, né, administradores do parque. É o primeiro parque público administrado pela iniciativa privada na história de Porto Alegre. O que as pessoas vão começar a ver de diferente no Parque da Harmonia nesse primeiro momento, né, já que vocês assumem agora na segunda-feira, e o que as pessoas devem ver, de fato, de maior, de mais consistente, de grande mesmo, porque eu sei que tem uma série de obras previstas para os próximos 4 anos. Então, eu queria que tu dissesse o que as pessoas começam a ver agora e o que as pessoas vão ver mais adiante ao longo dos próximos anos, quando as obras forem tomando cada vez mais corpo.
Ótimo, vamos lá então. Primeiramente, tá, a gente assim que assume, na verdade a gente até iniciou esse processo, nós já tomamos posse da Casa do Gaúcho, já temos, né, segurança lá, temos um pessoal que está, inclusive, dormindo na Casa do Gaúcho para receber as obras de melhoria. Já estamos fazendo poda com a autorização da Prefeitura em todo o parque. Assim que a gente assumir oficialmente, obviamente, na segunda-feira, isso vai tudo ser intensificado. Primeira fase, nós vamos dar uma poda geral, melhorar as estruturas do entorno do parque, a instalação das câmeras de vigilância, melhoria da segurança, né? Vamos estar também com toda a estrutura de estacionamento sendo implementada e melhorada, né, no contexto do parque, preparando inclusive os eventos que ainda esse ano nós vamos executar no parque, né? Exemplo disso, nós vamos ter os festejos Farroupilha, né, que já estão confirmados. Nós vamos ter eles num formato por óbvio menor, não vamos ter os acampamentos, tá? Mas vamos ter os festejos Farroupilhas acontecendo. Vamos ter depois outros eventos que nós vamos ter até o final do ano, né? Então, a estruturação do parque, começar a ter a população de volta, sentindo que o parque está mais bonito, limpo, seguro, ainda, claro, sem todas as intervenções. No que tange à orla, tá? Também um grande processo ali de melhoria. Nós vamos colocar, além do trabalho que já muito bem feito pela prefeitura, vamos colocar mais pessoal na parte privada para fazer controle da parte de segurança, melhoria da parte de limpeza. Estamos atuando muito positivamente com os nossos parceiros, né? Nos bares que operam na orla, são 5 operações ali, já renovamos os contratos deles, já passaram para o âmbito da concessionária. Vamos atuar muito com eles para elevar a qualidade dos serviços, vamos trazer para a orla uma série de conteúdos, né, numa linha mais lúdica, né, pequenos shows acústicos, feira orgânica, coisas que vão atrair cada vez mais as famílias. A gente quer muitas famílias curtindo a nossa orla e o nosso parque de uma forma segura. Feito isso, nós temos um prazo, depois de assunção do parque, em torno de 6 meses, onde a prefeitura agiliza as licenças ambientais para início de obra. Então, a nossa intenção, aí, pelo que a gente entende dos prazos viáveis, entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, nós deveremos já ter essas licenças ok, e a primeira intervenção vai ser infraestrutura. Vamos trabalhar muito a parte de eletricidade, as redes de tensão, a parte, né, dos alagamentos, e vamos trabalhar toda essa infraestrutura como primeira fase. Deveremos ter, bom, tem uma outra notícia bem interessante, bem importante aí, é a questão da roda gigante, tá? Nós não estamos garantindo que vai ter, mas nós estamos muito positivos, porque já estamos muito avançados com essa questão. A roda gigante, aquela questão que era para a Orla 1, depois foi para a Orla 2, né, e depois a Orla 2 modificou o edital e nós pedimos autorização para a Prefeitura, muito bem recebida, inclusive agradecer o secretário Germano, né, da Esmamos, que é um grande parceiro, muito, muito, né, dedicado à questão da transformação da Orla, que né, avaliou junto com a equipe técnica, muito competente também da Esmamos, nos permitiram então a gente andar. Temos já um trabalho agora de 3 meses de avaliação de implantação, e uma vez a gente confirmando a viabilidade econômica, né, é um processo que depois dessas licenças ambientais feitas, ou seja, no final do ano, início de 2022, é coisa de um ano mais ou menos, um ano e pouco, para a gente poder ter uma roda gigante linda, maravilhosa, naqueles grandes modelos que se tem no país, por exemplo, Rio de Janeiro, Camboriú e etc. Depois disso, entre 22, final de 22, e principalmente 2023 e 2024, nós vamos estar entregando as fases do parque. Cada fase vai ter uma série de equipamentos, uma série, né, de itens muito voltados, a grande maioria, quase na totalidade deles, algo ligado à cultura, ao folclore, à história ou ao turismo do estado, né? Então nós vamos ter lá a Jornada dos Imigrantes, a terra Gaúcha, vamos ter, né, a Terra Farroupilha e várias, né, estruturas que nós vamos estar entregando, cada estrutura com seus equipamentos. Nós vamos ter Museu do Gaúcho, diversos equipamentos lá que vão estar em cada uma dessas estruturas, consolidando no final, né, início de 2025, talvez até antes disso mesmo, 2024, consolidando, né, o total do que nós vamos ter de implantação no parque. E aí, naquela questão de entregar de volta para a população gaúcha esse espaço lindo, maravilhoso, à beira do Guaíba, né, e a gente pretende aí que seja um ícone turístico, né, um dos ícones turísticos do nosso estado, principal da capital, e a gente venha também nesse modelo vitorioso aí da Serra e de outros lugares do estado, para a gente poder também cravar o nome da cidade no turismo nacional.
Pelo que vocês estão estudando até agora, onde ficaria a roda gigante? Qual é a altura que vocês imaginam? Seria com um parceiro que vocês já estão negociando?
Isso, é com um parceiro que nós já estamos negociando. Como nós temos um contrato de confidencialidade já ativo, por hora a gente não pode ter essa divulgação ainda. Nós estamos em fase de estudos de viabilidade, estudos de infraestrutura, mas já temos todos os OKs internos, então tá, posso dizer que está muito bem avançado, muito em breve a gente vai poder divulgar isso. A, a, a posição dela será dentro do parque, dentro dos estudos preliminares, pode ter alguma pequena mudança, mais ou menos na linha ali, né, um pouco afastado ali, no meio do deck, vamos dizer assim, onde se tem logo do usina do gasômetro, à esquerda, no meio, onde tem um deck principal, ou seja, na verdade, para entender, né, é difícil aqui explicar verbalmente, mas é um espaço que é na entrada do parque, de frente para a orla, que vai dar uma vista maravilhosa do Porto Salvador.
Perto da usina, perto para o lado da usina
perto
ali.
Perto da usina. Certo,
onde tem o rodeio, mesmo. Mais ou menos, seria onde tem a fazendinha ali, o rodeio.
Exatamente,
tá.
Essa posição.
E os ouvintes também questionam, né? Houve essa pergunta, como disse o Stout, sobre a roda gigante. E os ouvintes também questionam a partir de quando isso vai poder ser usufruído. Tu chegaste a citar, né, que a empresa já trabalha, já tem essa perspectiva, mas a partir de quando efetivamente... os gaúchos poderão contar com esses benefícios?
Vamos lá. Bom, os benefícios, tá, já vão poder ser apreciados pela população gaúcha já logo agora, nas próximas semanas, nessa situação de melhoria de segurança, melhoria de limpeza. Né? Nós vamos ter, como eu falei, eventos muito bacanas que nós vamos trazer para o conjunto da orla e também para o conjunto do parque. Né? Essa questão da roda gigante, mais uma vez, nós temos a estudo de viabilidade, não é uma confirmação que nós vamos ter o equipamento. O que eu posso dizer é que está muito avançado, que muito provavelmente nós teremos. Entendo, acredito que se fosse uma licença lá por, né, fevereiro, na janeiro, fevereiro, é coisa de um ano, mais ou menos, vamos dizer, início de 2023, talvez a gente tivesse esse equipamento, entendo a viabilidade, né, alcançada através dos estudos preliminares. Mas a gente já nesse ano, como eu falei, nós vamos ter vários eventos, isso é uma das primeiras ações que a gente vai fazer, junto com a questão de estruturação, limpeza e segurança, para poder ter as pessoas curtindo mais o parque e a orla antes ainda dessas edificações, essas estruturas mais preeminentes.
Eu queria fazer só uma contextualização, Vinícius, aqui para quem está nos ouvindo, para deixar bem claro que é o seguinte, esse consórcio, que o Vinícius é diretor, o Gantres Parque, está assumindo dois parques em Porto Alegre, né? O Parque da Harmonia, o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, e o trecho 1 da Orla do Guaíba, que é aquele ali que já está pronto entre a Rótula das Cuias e a Usina do Gasômetro. O que eu acho importante contextualizar é o seguinte, são parques, né, Stout e Kelly, que têm realidades muito distintas hoje. Enquanto a Orla já é um parque consolidado, né, a Porto Alegre adotou aquilo ali com muito entusiasmo, o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, embora seja muito mais antigo, hoje é quase que um vazio urbano na cidade, né, é um parque enorme, é muito bem posicionado, inclusive numa região nobre, perto do Centro Histórico, perto da Orla, perto da Câmara de Vereadores, do Tribunal de Justiça, mas ele praticamente só tem um movimento grande de pessoas mesmo em setembro, que é o mês Farroupilha, por causa do acampamento Farroupilha, então é um parque com pouco movimento ainda, o potencial dele ainda não foi explorado, e é isso que o consórcio que o Vinícius representa vai tentar explorar. Então a minha pergunta agora, Vinícius, é o seguinte, como na Orla já é um lugar mais consolidado, e eu entendi que a intenção ali é fazer uma segurança privada, né, mais evidente, a limpeza privada também vai entrar ali, vão ter eventos na Orla, mas de um modo geral, o ambiente, a visão esteticamente, o trecho 1 da Orla continua relativamente parecido como a gente tem hoje. É no Parque da Harmonia que, de fato, essas mudanças, as intervenções vão ser muito evidentes. Então, a gente falou aqui da Roda Gigante, é uma das atrações, mas tem previsão ali de... vai ser um parque turístico, portanto, previsão de churrascarias, parque de diversões, museu. Aí tem vilas reproduzindo a arquitetura dos imigrantes, né, Vinícius, tanto dos alemães quanto dos italianos, encenações de lendas folclóricas, tem parque de dinossauros previsto para o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Então, o que eu queria te perguntar, Vinícius, é quando as pessoas vão começar a ver essas intervenções que são mais pesadas? Acho que tu já respondeu de alguma forma 2023, por ali, mas como é que se faz para ter tantas atrações, tantas possibilidades dentro de um parque e tudo fazer sentido num conjunto, né? As coisas não ficarem assim meio over, né? Aquilo de fato fica bonito, de bom gosto, enfim.
Vamos lá. Bom, primeiro, tá? Tem uma palavra que a gente está utilizando muito que é integração. A Orla e o Harmonia estão lado a lado, tá? E cada vez mais a nossa intenção vai ser integrar esses ambientes. De que forma? A gente, bom, até para trazer mais alguns inputs, não é só o parque que vai receber, né, novidades e coisas bacanas. A Orla também vai receber. além do que nós temos hoje lá, diversos equipamentos muito bacanas, um inclusive que eu ainda não posso divulgar, mas ele vai ter uma característica de momento diário, assim como tem o acendimento das luzes da Torre Eiffel, assim como tem, né, o acendimento das luzes de Gramado, a gente vai ter um momento muito legal na orla, então tem vários equipamentos que nós vamos trazer à orla.
Acendimento de luzes, tu não pode divulgar, mas pode dar uma pista aqui pra gente, né?
Então, vamos lá. As pistas vão agora, no dia 2, segunda-feira, nós vamos ter bem mais informações para passar para vocês. Infelizmente, algumas eu ainda não posso passar, até por questões nossas, né? Nós combinamos também com a prefeitura de algumas novidades, a gente passar tudo no dia 2. Mas vai ser uma coisa, posso dizer para vocês, uma atração lúdica, linda, né? Que é todos os dias, um determinado horário, a partir do pôr do sol, as pessoas vão poder curtir um lindo espetáculo. A integração da orla também prevê, tá? Melhorias na questão de acesso, prevê também, quem sabe, uma passarela que vai fazer com que as pessoas possam acessar a orla e o parque direto. A gente também está prevendo uma linha de trem sobre rodas no parque, que vai trazer as pessoas, que vai fazer com que as pessoas possam circular pelo parque e também pela orla, trazendo essa integração. Essa questão dos dinossauros, acho que é legal colocar, tá? Qual é a inspiração nossa? A gente sempre traz algo que tem a ver com folclore, cultura e história do Grande Sul. Nós temos um sítio paleontológico em Santa Maria. Esse sítio paleontológico recebeu os primeiros dinossauros do mundo, na época do Triássico. Então, esse parque de dinossauros, a gente não considera um parque qualquer. Ele é para trazer a história dos primeiros dinossauros do mundo que viveram no sítio paleontológico de Santa Maria. Inclusive, para um grande objetivo nosso é nós sermos um grande cartão de visita do turismo do estado. Então, a gente quer promover essa região. Assim como queremos promover a Parada da Serra, queremos promover Bento, queremos promover o parque, ele quer ser um grande cartão de visita das atrações, né, de todo o estado. E para essa conversa, né, que colocou também, PG, eu vi que também já é uma preocupação, de repente recorrente até de algumas colocações tuas, né, de como é que isso tudo conversa, a gente traz aí, né, referências de grandes parques no mundo aí, vou trazer até uma referência, por exemplo, em Orlando, por exemplo, né, que nós temos lá a Disney do lado, né, Orlando tem um parque que é um parque da cidade, e ele existe, ele é lindo, tem diversas atrações e ele está sempre bombando e sempre se renovando. Como é que um parque dentro da cidade de Orlando convive com uma Disney a 30 metros, a 20 quilômetros dali, 20 quilômetros dali? Porque ele é de verdade, ele fala da história, né, de Orlando, ele conta aquela magia do entretenimento. Nós vamos contar a nossa história. A história do folclore do Grande Sul, as nossas histórias, as nossas lendas, essa questão da arquitetônica, que também vi que é uma preocupação, está sendo balizada por curadores muito competentes e muito capazes. A gente traz ícones, né, ícones da questão, né, do folclore gaúcho, ícones da questão da imigração, da arquitetura açoriana, mas por óbvio que isso tudo, né, com muito bom gosto vai conversar e a gente vai ter realmente uma coisa que seja um parque que vai gravar, como eu falo, que é um grande objetivo nosso. Hoje a gente tem mais de 50% das pessoas que chegam pelo Salgado Filho, elas vão para a Serra direto, voltam para o Salgado Filho e vão embora de Porto Alegre, o segundo maior destino turístico do Brasil. E a gente não tem um stopover ali, não tem um momento para trazer as pessoas para a cidade, isso se perdeu. E nós queremos cravar isso novamente na cidade. Ter um ou dois dias para quem vem para a Serra, ou agregar a Serra, a gente não quer roubar público, a gente quer agregar, trazer mais público para o nosso estado. E nesse sentido, o parque, né, com essas atrações e se renovando constantemente, respeitando o seu viés cultural, folclórico, contando a nossa história, a gente tem certeza que vai ser um sucesso.
Qual é o tamanho total da área? Quantos mil metros quadrados?
Na orla, nós temos 87 mil metros quadrados, na orla 1, e no Parque Harmonia nós temos 175 mil metros quadrados.
É muita área, é, né? Para a gente ter uma ideia, assim, dá para fazer muita coisa. Algumas dúvidas das pessoas desde o início da discussão sobre a concessão. Não vai ter cobrança de ingresso para entrar no parque. Vai querer caminhar lá, olhar, né? Passar perto das árvores. Não vai ter cobrança. Exatamente. Vai ter cobrança nas atrações, na roda gigante, no trenzinho, no consumo. Exatamente. Nos restaurantes, bares, vai tomar um sorvete. Bom, isso aí acho que está bem claro, né? Uma outra dúvida é as árvores. Tem muitas árvores ali. Tudo isso que vocês pretendem fazer lá vai prever a manutenção da arborização do parque? Vocês pensam num ajardinamento maior, com áreas de circulação, por exemplo, pista para o pessoal caminhar ou correr, área de circulação das famílias? Isso está previsto já logo? Fica para depois, quando vocês fizerem a ligação entre esses novos espaços? Como vai ser?
Não, então, está previsto sim pista de caminhada. O parque é gratuito, continuará sempre a ser gratuito. A gente quer muito que as famílias venham curtir o parque. A parte de ajardinação, essa fase inicial, nós fazemos uma grande poda e melhoria. Nós temos ali um contexto, né, de uma área que que ela não é de mata nativa, né? Ela é um aterro. Então, a gente tem certas árvores que elas estão até colocando as pessoas em risco, tudo sendo muito bem monitorado pela Secretaria de Meio Ambiente. Algumas vão sofrer remoção por não poderem estar mais lá, por poderem eventualmente ser risco para as pessoas. Mas, para vocês terem uma noção, essa questão da ecologia, nós, inclusive, temos dois sócios na concessionária que são engenheiros ambientais. Então, essa questão de energia limpa e o cuidado com o paisagismo, o jardinamento e essa parte do verde, para nós, é muito importante. Então, nós vamos tomar um cuidado grande, mas sim, já uma melhoria, mas a parte de jardinamento mais forte vai vir com as novas implantações. Mas o pessoal já vai ver uma grande modificação já nesses próximos meses.
Muitos ouvintes perguntam, não sei se a gente consegue fazer essa explicação rapidamente, sobre a relação entre a empresa e a prefeitura. O que, que a empresa ganha, né? Como é que a gente pode explicar numa concessão? Que eles perguntaram, vai ter cobrança de ingresso para a população entrar? Não é isso, né? Mas eu gostaria de que você pudesse explicar para a gente.
Não, então, a nossa relação com a prefeitura é uma relação de parceria, é um projeto modelo, tá? A gente está tendo assim, uma governança muito positiva, né? Mais uma vez aqui agradecendo a gestão do secretário Germano, né? E também da nossa parceira que foi, a Secretaria de Parceria Estratégica, que foi a que iniciou esse processo com muita coragem. Eu só vejo benefícios, porque é um equipamento que ele só ficava aberto durante o mês de setembro. Claro que pelo mês de setembro, um evento magnífico, maravilhoso, que faz parte da nossa história, que é o acampamento Farroupilha. Porém, estava todo esse outro período sem as pessoas poderem curtir o parque. Então, o que a gente faz nesse processo? A gente entra, faz um grande investimento para devolver esse equipamento para as famílias, contando a história do nosso estado. A gente está com muitos curadores para a gente poder ter verdade em cada coisa que nós vamos entregar. Curadores na área náutica, curadores na área, né, do folclore, curadores na área gastronômica, para a gente poder ter verdade em tudo que nós vamos entregar. E nesse contexto, a gente entende que o parque ele vai realmente, né, ser um grande benefício para a população. Claro que a gente tem para poder pagar a conta e ninguém vai fazer nada que seja... Né? A gente quer inclusive, trazer preços para algumas coisas, para que haja subsistência, os equipamentos possam ser autossustentáveis em alguns equipamentos, não todos, tá? Alguns equipamentos nós vamos ter cobrança de ingresso. Nos demais, nós vamos ter praças temáticas, áreas infantis, áreas pets, todas gratuitas. Alguns vão ser cobrados, porque para ter aquele equipamento precisa ter uma subsistência. Então, a gente faz dessa forma, mas eu entendo que é uma coisa muito proveitosa, né, para a população, para a prefeitura, que tira essa... Era um grande custo, né, para a prefeitura administrar a orla, porque todo esse gasto passa para a conta da iniciativa privada, que vai devolver, como eu falei, respeitando o edital, cultura, história, entretenimento, né, bem-estar para as famílias de Porto Alegre, para os nossos visitantes.
Vinícius, aliás, sobre isso, queria me centrar agora na própria orla, no trecho 1 da orla ali, que vai ser assumido por vocês. No Harmonia, a gente consegue ver com mais clareza, né, a possibilidade de ter um retorno financeiro. A gente fala em viabilizar economicamente o negócio, né, porque vai ter museu, parque de diversões, restaurantes e tal. A orla não foi pensada exatamente dessa forma, né? Como é que vocês vão fazer ali na orla para ter esse tipo de retorno, viabilizar economicamente o negócio na orla, visto que não existem ali atrações assim que permitam, por exemplo, cobrança de ingressos? Enfim, queria saber o que a gente vai ver de novo na orla, já se já vai ter alguma coisa em 2021, inclusive, e como é que vai ser essa viabilização do negócio ali naquele trecho específico.
Perfeito. Bom, a orla, como é que ela funciona em termos de, né, de monetização para a concessionária, né? O principal mesmo é a questão dos patrocínios, né? Então, é o nosso principal asset aí para poder trabalhar a monetização e para poder, inclusive, ajudar a viabilizar financeiramente todas as benfeitorias que a gente vai fazer. Os restaurantes que existem na orla, que são nossos parceiros, a gente também tem um compromisso com eles de elevar a qualidade, a segurança, a limpeza da orla para melhorar essa questão toda. Eles passam a investir os seus aluguéis, os mesmos aluguéis, com apenas alguns acréscimos, né, que a gente tem ali de fundo de marketing, algumas outras coisas, mas são os mesmos aluguéis por 48 meses, eles têm essa condição, passam a pagar os aluguéis para a concessionária, isso vai ajudando, e assim, o grande investimento, a grande viabilização econômica é em cima de patrocínios, de ações de merchandising e eventos de marcas do Estado, aí, inclusive várias delas que já estamos acionando, porque, claro, a gente sabe que acho que é a pérola, né, de espaço público da nossa capital hoje é a Orla 1. Então, ela tem uma atratividade e acho que é muito justo que as empresas invistam nelas né, para ações legais, ações bacanas de cultura de música e coisas lúdicas e que vão atrair as famílias e que vão alegrar as pessoas, que elas invistam para nos ajudar com a viabilidade do que nós vamos fazer lá.
Contrato 35 anos.
Exato. Renovável por mais 35 anos também.
E as empresas que compõem o consórcio são todas aqui do Rio Grande do Sul?
São todas do Rio Grande do Sul, né? Somos, inclusive, todos os sócios de todas as três empresas são gaúchos. Então, sabemos, é como a gente diz, né? É de gaúcho para gaúcho. Eu, pessoalmente, sou gaúcho de Porto Alegre, apesar da minha mãe ter nascido na Estância, né, em Boa Vista, na Boa Vista do Cadeado, em Cruz Alta. Então, eu tenho também essa predileção aí, eu gosto muito da questão da cultura gaúcha, por isso a gente também somos entusiastas disso, e a gente fica muito feliz de trazer essa questão da história do Rio Grande do Sul, mas sou gaúcho de Porto Alegre, e todos os sócios também são daqui do Rio Grande do Sul.
Vinícius Garcia, diretor de negócios da GAN Três Parques, muito obrigado pela atenção, sucesso nessa
muito
gestão,
obrigado.
A partir da semana que vem, com a formalização aqui na Orla do Guaíba, Trecho 1 e também no Parque Harmonia. Muito sucesso, bons negócios.
Pessoal, muito obrigado pelo espaço e dá um recado para a população, tá? Vamos cuidar das nossas áreas, vamos cuidar dos nossos parques. Acho que a cidade de Porto Alegre está vivendo um momento icônico. Nunca tivemos tantos investimentos voltando a nossa cara para o nosso lindo Rio Guaíba. Então vamos cuidar da nossa cidade, vamos manter a nossa cidade limpa, os parques lindos, para atrair cada vez mais investimentos, mais turismo, para a gente poder estar com a nossa economia bombando e melhorando a condição geral social do nosso estado e da nossa cidade.
Valeu, muito obrigado. Vinícius Garcia. É uma área que o PG... tratou aqui muitas vezes, desde o início do debate sobre a concessão, uma área que só tinha até então uso mesmo no mês Farroupilha, ali então mês de setembro com acampamento, é centralizada, a PG tem um grande potencial, olha só, ele disse aqui 87 mil metros quadrados da Orla, mais 175 mil da 17 hectares e meio de parque. Tem um potencial enorme para explorar. E o Pinzon, nessa semana aqui no Gaúcha Mais, ele foi ouvir o pessoal na orla lá um dia que estava muito frio, com vento. E daí encontrou um casal, era do Maranhão. Veio aqui para Gramado, Canela, para conhecer a serra. E onde eles estavam em Porto Alegre, Kelly?
Na orla.
Na orla. E o PG tinha cantado essa pedra já há um bom tempo, né? Vai ser o nosso cartão postal, vai ser
ponto
onde as pessoas vão vir,
claro,
né, visitar, vão querer conhecer. E que legal. Eu acho que tem um potencial enorme ali. Claro, podem surgir alguns entraves, algumas discussões no meio do caminho, porque é um negócio novo também, uma concessão de um parque, mas tem um potencial enorme, né? No papel tá tudo muito legal até agora. Valeu, PG, um abraço.
Valeu, Stout, um abraço para vocês. Amanhã estamos de volta.
E continua atualizando, tá, PG? Vai nos contando aí qualquer novidade, roda gigante,
ele
museu,
não quis adiantar,
qualquer novidade.
Pode deixar. A iluminação. Ali, o que vai ser, né? Que vai ter Stout... algo diário, como é o acendimento da Torre Eiffel, por exemplo. Ele disse que não podia adiantar. Se o PG descobrir, tu volta aqui com a gente, PG.
Não, a gente, o que eu acho interessante, essa é uma novidade aqui, né? A gente vai ver como vai funcionar. Mas esse é um projeto sério, não tenho dúvida. Eu tenho acompanhado já faz bastante tempo esse processo de entrega de todas as fases do projeto, mesmo com a aprovação da prefeitura. E esse é um projeto sério que mira em algo que Porto Alegre não tem ainda, que é um parque turístico, de fato, né? Um ambiente, sim, a céu aberto voltado para o turismo mesmo. E aí valorizando aqui, no caso, a cultura do Rio Grande do Sul, o folclore e a história do nosso estado. É muito interessante o que pode ser feito ali. As ideias de atrações são muito boas, são muito legais. Vamos ver como isso vai se desenvolver. Eu tenho certeza de que vai ser um salto bem interessante para a cidade. Tchau, tchau. Amanhã
estamos
de volta.
Estamos na torcida.